E temos entrevista ao vivo aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu, o deputado federal por Santa Catarina do MDB, Carlos Chiodini, cumprindo a agenda aqui no Vale do Iguaçu, município de Porto União, e gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Deputado, bom dia. Mais uma vez, obrigado, né, pela gentileza de atender novamente aqui a CBN Vale do Iguaçu.
Bem, boa tarde a todos ouvintes, colaboradores, amigos aqui da CBN Vale do Iguaçu. É sempre bom estar aqui, eu relembrava há pouco que eu estive aqui na CBN no primeiro dia de programação, né, e eu sou fã aí do trabalho de vocês, de caráter informativo, e sempre que nós estamos aqui na região, temos a oportunidade também de estar conversando com a população, com a sociedade de Santa Catarina, essa importante divisa com o estado do Paraná, por meio aí dos microfones da CBN Vale do Iguaçu.
Deputado, o senhor cumprindo a agenda nesses dias, né, pós feriado, né, de carnaval aqui na região, já participando de encontros, né, atendendo, buscando atender as demandas dos municípios, né, que o senhor presta apoio, né, mas também já projetando a questão das eleições municipais. O senhor pode falar a respeito dessa participação aqui em Porto União?
Sim, sem dúvida alguma, né? Esse ano é um ano diferente, como no Brasil nós temos eleição a cada 2 anos, uhum. o ano 2020 é um ano de eleição municipal. A eleição municipal é a que mais mobiliza a sociedade, né? Eu comentava isso hoje de manhã num café que nós fizemos aí com os companheiros do MDB. Por quê? Porque ela acontece nos 5.700 municípios brasileiros, são dezenas de candidatos, cada partido agora com alguma inovação tem que ter a sua chapa pura para vereador, não pode mais coligar, né? Tem vários candidatos a prefeito, ou seja, na verdade é no município que as pessoas vivem, né? Não é no estado nem no país. Tem os entes federados importantes, que é o estado e o país, mas quem cuida da estrada, quem cuida do posto de saúde, quem cuida da escola, é o prefeito, é a cidade, é o município. Então é uma eleição que tem grande atenção da sociedade e da população. Tem um outro aspecto psicológico atrás dessa atenção, mas é muito importante nós focarmos e se prepararmos quando na questão partidária para as eleições municipais, que vão acontecer muito rapidinho. Veja bem, hoje já é dia 26 de fevereiro, o ano parece que começou ontem, já passou o carnaval, né? E até o dia 4 de outubro, que é o dia das eleições, vai passar muito rapidinho, então é um momento de organização que precisa ser feito.
A questão de projeção do partido, deputado, para as eleições municipais, é um dos mais tradicionais partidos do país e acaba sendo um dos primeiros a serem procurados, né, por interesse de encabeçar a chapa ou até mesmo de compor, não é? Questão das eleições para as prefeituras. Como o senhor está visualizando a participação do MDB nas eleições municipais?
Bem, eu tenho a oportunidade até nessa gestão atual ser vice-presidente nacional do MDB, uhum, numa chapa de renovação que nós montamos com novos líderes. O presidente é o nosso líder da bancada na Câmara Federal, o deputado Baleia Rossi, que é de São Paulo. E estamos reorganizando o partido também com foco nas eleições municipais, melhorando a nossa comunicação e tendo uma meta ousada. Eu digo ousada, que é manter o número de prefeitos que nós elegemos na última eleição, são 1.000 prefeitos, né, para essa eleição. Santa Catarina é um capítulo à parte. O nosso partido é muito forte em Santa Catarina. Nós temos 295 municípios e 100 prefeitos. Uhum. Nós temos mais de 30% dos prefeitos dos municípios governados pelo MDB em Santa Catarina. Temos a maior bancada de deputados estaduais, temos uma história muito forte aqui. Então a nossa meta aqui, olhando para o estado, é manter esse número também de 100 prefeitos. O nosso presidente é o deputado Celso Maldana, que quer aumentar esse número, eu acho um pouco mais difícil. Veja bem, né? A pizza política aumentou o número de partidos, ou aumentou o número de fatias que se dividem. Elegemos um governador do PSL, que é um partido que praticamente nem existia em Santa Catarina, é um partido que vai eleger alguns prefeitos, tem o Partido Novo, tem outros partidos que estão vindo e vão se formar, o PL vai crescer, tem alguns partidos que vão ocupar um espaço maior nessa eleição, mas a meta do PMDB é manter o seu espaço como protagonista da cena política catarinense que exerceu aí nas últimas décadas.
Nas últimas eleições, né, mais precisamente a última para presidente, né, elegeu também governadores, senadores, enfim, a busca da população foi por renovação, né, buscar, independente do partido, mas buscar novos nomes. Com relação ao MDB especificamente, há esse pensamento de vocês de buscarem novas lideranças para poder fortalecer cada vez mais o partido?
Sem dúvida alguma, né? Eu tenho feito esse trabalho de forma frequente, né? Ido em vários municípios, motivado pessoas novas a entrarem na política. Você sabe, Ricardo, que não é fácil a gente convencer pessoas que são de fora, que têm outros afazeres, são empresários, profissionais mais liberais, trabalhadores, operários, agricultores, a largar os seus ofícios e se dedicar de fato à política. Há um preconceito na política, mas nós temos feito esse trabalho e com certeza nós temos aí bons novos nomes em vários municípios para participar das eleições. No entanto, é um trabalho contínuo, não só o PMDB, os outros partidos também estão fazendo. Eu vejo que essa onda, ou sentimento, melhor dizendo, de renovação, ele continua, porém, não mais focado numa sigla partidária ou no número, mas sim em pessoas. Só vou dar um dado para você, que é importante fazer esse registro. Uhum. Desde o dia da eleição, 7 de outubro de 2018, lá que elegeu no primeiro turno, caminhou para o segundo o presidente Jair Bolsonaro, até hoje, 43 municípios brasileiros fizeram eleições fora de época. Por diversos motivos. O prefeito foi afastado pela justiça eleitoral, pela justiça comum, enfim, cada história é uma história. Desses 43 municípios, apenas dois, com participação do presidente, do filho dele, do 17, na época o PSL, agora começa um movimento aí de aliança pelo Brasil, mas só falava-se de PSL, e se profetizava que seria o maior partido do país, esse partido só elegeu dois dos 43 prefeitos. E já nem existe mais, já é metade do que era antes, já estão tudo brigado. Ou seja, a ficção começa a encontrar a realidade. A eleição de prefeito é uma eleição diferente, que eu falei antes, o fator psicológico, o eleitor vota no município para escolher o síndico da cidade. Alguém que tenha bastante história e vivência e conheça os problemas da cidade. Vai ter alguns prefeitos eleitos desses partidos novos, com certeza, mas não é aquele arrastão, aquele efeito enchente, que foi na eleição de 2018. É um outro momento que nós vamos ter que pensar bem, apresentar novas propostas. Nós recebemos um recado de renovação, de nova postura política, de representação. Então tudo isso, e não só nós, o MDB, todos os outros partidos estão ligados aí nessa conjuntura, vão ter que se preparar para isso.
Um ano diferente, ano eleitoral, eleições municipais, até a questão de viabilização de recursos, seja de âmbito estadual ou federal, que é o seu caso, tem os trâmites, as datas para que possam ser solicitados os pedidos e viabilização dos recursos. Esse aspecto, deputado, ele reitera a necessidade de uma mudança, uma reforma política para unificar as eleições, acontecer em um período só?
Isso é uma proposta que, de princípio, eu sou simpatizante, Ricardo. Uhum. Porém, o legislador, o constituinte, o legislador já anterior, já foi feito esse movimento no Brasil no final da década de 70 para 80. Foi unificada as eleições. Depois teve um mandato de 6 anos para desunificar. Teve dois mandatos, um de 6 anos para unificar e um outro de 6 anos para não ser mais junto. Porque o que acontece, e poderia ter acontecido muito explicitamente na última eleição. Uhum. Veio uma onda aí do 17 do presidente Bolsonaro. Voto, não estou falando mal aqui do presidente, tem um certo apreço aí pelo trabalho que ele tem feito. Mas teve uma onda de voto do Jair Bolsonaro, que estava naquele momento simbolizado pelo 17, que é essa historinha que eu já falei, que o partido já está metade e ele já está em outro. Se naquele momento fosse colocado candidatos que não tinham nem história e conhecimento da cidade, eles seriam puxados e içados junto para cima com o presidente Bolsonaro. Exemplo aqui em Santa Catarina, elegeu o governador assim. Uhum. Cá entre nós. Que história política, quem era o comandante Moisés para fazer o caminho de ser governador de Santa Catarina? Tudo bem, ele é um cara sério, é coronel do Corpo de Bombeiros, não estou entrando no mérito pessoal. Estou falando que para ser candidato a governador, para ganhar a eleição, tem que ter uma caminhada de conhecimento, de estratégia e tudo mais. Então, é uma eleição. E nesse momento a onda foi pró-Bolsonaro. Podia ser, como foi em 2002, do PT, pró-Lula. E vai ter outra onda com outro líder nacional daqui a alguns anos pela frente. Então, vai eleger todo mundo? Então, é uma questão a ser discutida. Evidentemente, a questão burocrática que você fala, Ricardo, ela para o país. Seria o correto fazer eleição tudo junto, gerais, a cada 4 anos. Porque eu só posso fazer convênio com os municípios até junho. Passou de junho, nós já estamos no prazo eleitoral, não é mais possível. Eu já coloquei emendas impositivas aqui para Porto União e para todos os municípios da região. Nesse ano de 2020, já coloquei no ano passado. tenho feito um trabalho de representação forte aqui, foi mais de 1.100.000 reais aí do ano passado para cá, que nós colocamos em várias áreas, como infraestrutura, saúde principalmente, né, e vamos continuar botando. Como eu falei, nós só estamos no dia 26 de fevereiro. Temos o ano todo pela frente, interrompe nesse período eleitoral, mas volta ali com mais recursos e ações que nós vamos trazer para o município.
O efeito Bolsonaro, ele pode ter impacto na eleição municipal ainda, o senhor acredita? Independente da questão, não necessariamente do partido, mas da ideologia do presidente?
Eu acho que sim, já é uma corrente política forte, porém é muito menor. Uhum. Não adianta eu me candidatar a prefeito, a minha opinião particular, não adianta eu me candidatar a prefeito dizendo, ah, eu sou do Bolsonaro, quero porte de arma, quero um discurso que cabe ao governo federal fazer no município, não dá. Então, acho que soma, ele é um grande cabo eleitoral, tem vários simpatizantes. Na nossa região sul, ele é muito forte, ganhou a eleição aqui nos três estados, né, com uma ampla vantagem, como perdeu no norte e nordeste. O Brasil é muito grande e tem essas questões. Então, acho que ele é um candidato forte, mas não é somente esse fator que vai definir. O candidato para a eleição municipal precisa ter conteúdo, precisa entender o que a cidade pensa, as próprias propostas, e fazer uma campanha alinhada.
10 da manhã, 49 minutos, estamos conversando com o deputado do MDB de Santa Catarina, deputado federal Carlos Chiodini. Deputado, falamos a respeito da importância de discussão, né, da reforma política, mas nos últimos anos, né, a reforma da Previdência foi bastante discutida, questão de outras melhorias, né, buscando melhorar a questão de vários aspectos no país, e as discussões bastante acaloradas lá na Câmara Federal, e acabou passando também para a população. Até os debates não tinham, em alguns momentos, muitos argumentos, eram mais na questão de ideologia mesmo, política, pelo fato do Brasil estar praticamente dividido. O senhor acredita que para este ano, essas discussões, esses assuntos que vão definir o futuro do país para os próximos anos, elas terão um tom um pouco mais ameno?
Eu creio que sim, Ricardo, até porque ano passado, veja bem, vamos fazer uma busca histórica. Há quanto tempo se fala de reforma da Previdência? Há décadas. Né? O presidente Fernando Henrique Cardoso não aprovou a reforma no ano 2001 por um voto. O voto do presidente Bolsonaro é um deles, que foram contra a reforma da Previdência. O Congresso tinha medo de votar as coisas corretas, com medo da população. E agora mudou essa consciência. O Congresso tem sido combativo e tem enfrentado essas coisas. Mesmo o governo sem fazer articulação política, que eu acho que está certo, não tem troca-troca, não tem. Eu, por exemplo, votei em 95% das votações com o governo, não tenho cargo no governo, né, não tenho nada de mais do que as minhas emendas impositivas, a minha representação que qualquer deputado tem, sendo situação ou oposição. Uhum. Então, eu vejo que há um novo horizonte político e há um momento marcado por reformas. Claro que se o governo puxa essas reformas, a popularidade do presidente defender vai ser mais fácil ser aprovada. 2019, como eu falei, foi a Previdência, mas foi outros tantos assuntos aí, marcos regulatórios das companhias aéreas, do saneamento básico, foi muita coisa boa votada, eu não consigo nem recordar, né, mas foi trabalhado bastante, foi votado bastante coisas importantes. 2020 começa agora com outras pautas importantes. Vamos lá. A questão da reforma tributária. Uma coisa de suma importância para o país. Quem é empresário e está aí nos ouvindo sabe, o cara perde mais tempo fazendo lá os boletos para recolher os impostos do que se preocupando em tocar o negócio dele. Nós temos que simplificar esse processo. Simplificando, nós vamos diminuir o custo das empresas. Não do imposto em cima, de toda a teoria que você precisa ter e fica quebrando cabeça, às vezes recolhe errado, leva a multa e tudo mais. Tem aí outra reforma que é super importante, que é a reforma administrativa. Essa, ela precisa vir do governo. O ministro Paulo Guedes, o governo tem estudado essa proposta. Essa vai quebrar com várias resistências ou castas do serviço público brasileiro que acabam nos levando aí para estagnação econômica e de desenvolvimento social também. E a reforma tributária deve ser a primeira dessa pauta, na minha opinião ela vai ser apreciada o quanto antes. Ela é até uma proposta do nosso presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, ela vai ser aperfeiçoada, e no segundo momento vem a reforma administrativa, que eu entendo que esses serão os grandes temas do ano de 2020. Tem vários temas polêmicos aí, né? Quem está nos ouvindo aí vai saber que recebe na internet que os deputados estão votando para atravancar o governo, que os deputados querem ficar com 30 bilhões para eles. Balela e mentira. O deputado tem lá um valor de emenda que não fica, acabei de falar que só para a Porto União foi mais de R$1.200.000 do ano passado para hoje, não é para o deputado ou para as pessoas que estiveram comigo na campanha, para o hospital, é para a prefeitura botar no posto de saúde, é para fazer uma praça esportiva como vai ser feito aqui, é pavimentar estradas como será feito, é para esse recurso. E que bom, né, que são os deputados que vão trazer esse recurso. Outro exemplo, claro, nós vimos direto aqui, o governo está inaugurando obras, está tocando a Transamazônica, tocando não sei o que, Belém-Brasília. E as nossas rodovias em Santa Catarina? E o Sul, que não recebe investimentos? Se os deputados indicarem o dinheiro, com certeza o dinheiro vai vir aqui em Santa Catarina para a BR-280, né? Vai vir aqui no Paraná para as suas rodovias, vai vir para a BR-470 em Santa Catarina, para a readequação do Noroeste Catarinense. Nós temos 16 deputados federais aqui, e mais de 30, 35, salvo engano, no Paraná.
É 65 então, também, que é um problema eterno.
Né? Então eu estou colocando esse exemplo porque é uma forma, para nós do Sul, é o melhor caminho de privilegiar a representação regional e trazer esse recurso para cá, cobrando mais respeito do governo federal com as pessoas que aqui vivem, são os estados brasileiros que mais trabalham, mais pagam impostos e menos retorno têm nos seus dias a dia.
As declarações do presidente Jair Bolsonaro jogam contra ele possíveis ações benéficas ao país?
Tem três tipos de governo. Vamos fazer uma busca histórica aqui. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um social-democrata, não é do meu partido, é do PSDB, ele fez um governo de coalizão. Trouxe os partidos que tinham simpatia com a sua política pública para juntos governar. O presidente Lula, que foi um fenômeno social, mas ele politizou demais o jogo. Ele deixou o governo de coalizão e fez um governo de cooptação. Né? Cooptava os deputados e a estrutura política por recurso público e força política e cargos, assim por diante. Uhum. Que não é uma forma correta. E o presidente Jair Bolsonaro faz um governo de colisão. Ele está colidindo o dia todo com o Congresso, com o STF. É um estilo dele. Né, vamos ver se isso dá certo. Eu não vi dar certo isso aí no mundo todo, mas pode ser que dê certo. Até porque não é o perfil de quem ficou 30 anos na Câmara de Deputados. Né, o presidente ficou 30 anos lá na Câmara e disse que não sabe que é assim. É assim. O filho é deputado, conta para ele, se ele não aprendeu nos 30 anos. O outro é senador, o outro é vereador. Tá. A família toda está na política. Então ele entende e eu creio que tem que aprimorar esse relacionamento, cuidar com algumas declarações, mesmo que não sejam contra o governo, que quando você é presidente da República, você deixa de ser. Eu sou o Carlos Chiodini, mas na minha atividade eu sou um deputado federal. Eu tenho outras responsabilidades que transcendem o meu CPF e o meu RG. E o presidente da República é muito mais, ele é uma instituição da nação. Então, eu não posso tudo falar o que eu penso, tenho que respeitar as pessoas. Então, eu creio que o presidente tem, na minha opinião, né, as pessoas, porque você é isentão, não se manifesta. Eu, quando ia na escola, e a minha mãe, a minha avó me ensinava que tem que tratar os amiguinhos bem, respeitar os mais velhos, as mulheres, respeitar as pessoas. Hoje em dia, o mundo virou de cabeça para baixo, tem que xingar, dar porrada na mesa, tem que fazer uma confusão danada, mas são momentos históricos que a gente está vivendo. E eu creio que talvez tenha algumas coisas que tem que ser feito esse enfrentamento realmente para mudar, outras não.
Deputado, saindo aqui de Porto União, sua agenda aí para os próximos dias, né, esse restinho de semana que ficou um pouquinho tumultuado em razão do período de carnaval, não é?
Trabalhar o carnaval todo, né, aproveitar que não tem sessão em Brasília essa semana, então saindo de Porto União, vamos a Irineópolis, Bela Vista, Canoinhas, Major Vieira, vamos percorrer aqui Três Barras, Mafra, Papanduva, vamos visitar todos os municípios aqui do Planalto Norte Catarinense, região que é direta da minha representação, que é a região da BR-280. Uhum. Né, e nós vamos trabalhar aí, ouvindo as pessoas, indo nos municípios. Eu creio que só assim que a gente consegue fazer um verdadeiro julgamento do que é necessário. Né, a gente ficar no gabinete lá em Brasília, né, a gente ficar na minha casa lá em Jaraguá do Sul, eu não vou saber nada do que se passa. Então, me sinto muito bem fazendo esse trabalho. é bom estar aqui, Porto União é uma cidade amiga, eu fui muito bem respaldado politicamente aqui, e nós estamos pagos e bem pagos para fazer isso, que é ouvir as pessoas e estar presente.
Deputado, obrigado pela gentileza da entrevista, uma boa semana e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Ricardo, bom trabalho e sucesso para vocês.
E para vocês.